também muita inveja em cima do Neymar. Muita inveja, né? Muita inveja em cima de um menino que saiu do nada, que pelo talento tá vencendo na vida, que tem as mulheres que quer, que tem o avião que quer, que tem o iate que quer. Então tem muita inveja também. Repito, não é exemplo de profissional. Não é. Tanto aquela cena ficou histórica. Dele recuperando uma cirurgia com a muleta, pulando carnaval no camarote. Agora, o Romário era exemplo de profissional? Não era. Renato Gaúcho era? Não era. São outros tempos, concordo. Mas não tinha uma perseguição tão frontal quanto o Neymar. Por quê? Porque no tempo desses caras, tinham muitos outros jogadores. No Neymar, não. É só o Neymar. Vocês perceberam isso? O Neymar não decidiu Copa nenhuma pro Brasil. Tá, mas 2014 ele tava jogado à própria sorte no esquema do Filipão. 2018, aí ele foi mal também. Mas não tinha ninguém. Quem que era o Bebeto da vida do Neymar na seleção brasileira? Como teve o Romário? Quem que era o Rivaldo do Ronaldo? Não tinha. Na última Copa do Mundo, a mesma coisa. Neymar fez uma Copa mediana, já tava com problemas físicos. Agora, quem que era o cara pra jogar com ele? Então tem tudo isso também. Me alonguei aqui falando do Neymar. 11 horas, mais 5 minutos e vem aí um dos eventos mais esperados do ano pra quem ama correr. Você gosta de correr? No dia 24 de maio, daqui a uma semana, tá chegando a hora. Londrina recebe a Lupo Esporte Corre Londrina. Etapa oficial do Circuito Nacional de Corridas de Rua da Lupo Esporte. A largada vai ser no Shopping Catuaí, reunindo atletas e apaixonados por esporte em um percurso cheio de energia e superação, tá? Você vai escolher o seu desafio, 5 ou 10 quilômetros, fica a seu critério. E você na inscrição, você ganha o kit que tem camiseta, medalha, número de peito, chip de cronômetro e brindes de fornecedor. Escolha a sua distância e venha fazer parte dessa experiência. As inscrições já estão abertas pelo site ticketsports.com.br. Realização Lupo Esporte, organização Capa Eventos. Garanta já a sua vaga. E nunca a gente teve um jogador que dividisse tanto as opiniões como o Neymar, a ponto de gente torcer para ele se machucar. Wilson Marques, o que o Casagrande pode oferecer como exemplo? O Wilson, é verdade, né? Ele fala da vida extracampo do Neymar, mas ele fez coisa muito pior, né? É questão das drogas. Então, ele tem um telhado de vidro muito grande para querer falar do Neymar, concordo contigo. Dona Marilza Ventura, do Pacaembu 2. Linhares, como sempre, dando graça, mais um domingo juntos, obrigado, dona Neuza Carabia, que não perde também um plantão para ir querer. Linhares, vou torcer mais pro Neymar ser convocado, o Donizete Cardoso, o Ademar Matheus, vou torcer pra seleção com ou sem o Neymar. O Francisco Leandro Filho, se o Neymar não for convocado, é porque o dedo do Lula tá no meio. Até porque o Neymar é de direita e o Lula não aceita. Mas é interessante essa questão, viu, Francisco? Você tá levantando? Muita gente, não, se o Neymar não convocar, é dedo do Lula. Muita gente, não, se o Neymar for convocado, é porque vai ter interferência da FIFA. Como é incrível como o Neymar, ele é objeto de discussão, né? É uma coisa impressionante. Ô Zé Pelaskovski, lá do assentamento onde vive, com essa chuva, tá um excelente dia para ver o Neymar jogar e escutando o seu ótimo programa. Muito obrigado. O César, sou de esquerda e torço e quero que o Neymar vá pra Copa. O Augusto, Linhares é bem assim, democracia só vale quando é do lado da esquerda. É, não digo em todos, né? Mas no caso do Casagrande, sim. Democracia só vale se você pensar igual a ele. Esse tipo de democracia é a espécie mais fajuta que pode existir, não é verdade? O Luizão, se o Neymar vai, é um a menos na Copa do Mundo. Rodrigo, sou palmeirense, mas tenho certeza que o Neymar vai ser convocado. Ele ainda é melhor que muitos que estão na seleção. Sou a favor da convocação, é que ele vai, eu tenho certeza. O Zé Pasteleiro de Cambé, ouvindo a gente de Arapongas, ouvindo a gente. O Marco Aurélio Stroca também tá aqui, tá na área. Linhares, fazendo almoço e te ouvindo, quem que é aqui? A Maili, querida Maili, um beijo no seu coração. Muitas mensagens aqui e a gente vai pegando mais algumas ao longo do nosso plantão para querer. Intervalo, né, Valdeir? Intervalo comercial, 3 minutos, Flávio Jobim. 3 minutos de jogo, temos
bola rolando realmente no estádio da Neoquímica Arena, segue Santos 0, Coritiba também 0. Eu disse, Neoquímica Arena, não me enganei, o jogo tá sendo no estádio do Corinthians.
Ei, Flávio Jobim, intervalo.
Plantão Vai Querer, o rádio a serviço da informação. Vai De segunda a sexta, aqui na Paiquerê 91,7, às 11:30 da manhã e aos sábados, às 11 horas, Paiquerê Rádio Opinião, com JB Faria e Bruno Cardial.
Hora pra obra, hora pra obra, começou a feira de aquecimento e instalações da Obra Max. Produtos de qualidade profissional com os menores preços do mercado. Ducha Foruse só R$39,90. Ducha eletrônica Zagonel só R$99,90. Mini disjuntor bipolar VEG só R$26,89. Avenida Tiradentes 5175 no Silo 2, em frente ao Café Cacique. De segunda a sábado das 7 às 21, domingo das 9 às 17 horas e feriados das 8 às 18 horas. Compre de onde estiver em obramax.com.br.
Bora, bora pra obra, bora pra obra Max.
Siga Paiquerê 91,7 no Instagram, arroba Paiquerê 91,7.
Eu comecei como mesário em 1974.
Em 2026 eu quero ser mesária pela primeira vez. É importante contribuir para todo mundo ter eleições justas.
A gente se sente útil e valorizado. É muito gratificante.
Seja mesária ou mesário voluntário.
A democracia nós fazemos juntos. Justiça Eleitoral, a justiça da democracia.
Domingo, 15h30 da tarde, tem Série A do Brasileirão na Paiquerê 91,7. Botafogo e Corinthians, com Jefferson Oliveira, Jota Matheus, Sérgio Ribeiro, Nelson Almagro e Valdeir Jorge. E na segunda, tem Série B, Ponte Preta e Londrina. E você acompanha tudo em 91,7 pelo nosso aplicativo, no portal paiquerê.com.br e no canal da Paiquerê 91,7 no YouTube. Oferecimento já Jamel, tá na hora do futebol, tá na hora de Jamel. Elite com Contabilidade, seu parceiro em gestão contábil e gerencial, um nome forte para empresas fortes. E Obra Max.
Hora pra obra, hora pra obra Max. Equipe total vai querer.
Liderança absoluta no esporte.
Plantão vai querer. O rádio a serviço da informação.
Vai querer. Rodrigo.
E na Neoquímica Arena, o Carrasco está de volta, o Carrasco do Santos. Sai o primeiro gol do Coxa. Sim, o jogo na Neoquímica Arena, não confundam. Breno Lopes. Santos 0, Coritiba 1. Breno Lopes, que naquele 30 de janeiro de 2021, pela Libertadores 2020, na final no Maracanã, cruzamento de Rony, ele sobe mais que o Pará e faz o gol de cabeça do título da Libertadores do Palmeiras, hein? Contra o Santos, e agora vai botando água no chope do Santos. Agora, o que tem de gente nesse momento, não é torcendo pro Neymar jogar mal, não. Gente torcendo pro Neymar se machucar, pro Neymar se quebrar, sabe? Por antipatia à pessoa dele, ou por questão política. Gente, a que ponto que nós chegamos aqui no nosso país? É como diz o Flávio Jobim, não, Tom Jobim, como dizia o Tom Jobim, fazer sucesso no Brasil é falta de educação, é ofensa pessoal. Torcer pro cara se machucar, pro cara se quebrar. Mas é muita mediocridade, né? É muita mediocridade. Que coisa incrível. Ou então porque o cara tem uma posição política diferente. Gente, a que ponto, a que doença que é essa? Vocês acham mesmo que Lula ou Bolsonaro, um dos dois, vai salvar o país? Vocês acreditam em Salvador da Pátria? É isso? Nenhum governo vai salvar o país. Nem Lula, nem Bolsonaro, nem filho de Lula, nem filho de Bolsonaro. Ninguém é santo na política. Vão parar de canonizar político, de torcer para político como se fosse torcer pelo time da frente. Time da frente a gente torce até o final, não tem jeito. Agora, políticos vão mostrando, sabe? As máscaras todas vão caindo ao longo das décadas. E tem gente que apoia político e é devoto, como se fossem santos. Pelo amor de Deus, gente. Vamos trabalhar. É por isso que eu falo, o meu partido é o meu mesmo. É o PRL, o partido do Rodrigo Linhares. Eu acredito no meu trabalho, no meu suor. Eu dependo do meu suor para ganhar meu dinheiro, da minha garganta, da minha saliva e do meu raciocínio. Eu, graças a Deus, nunca político nenhum botou dinheiro na minha conta e nem vai botar. E não vai botar na sua também, tá? Então, vamos parar de acreditar em político salvador da pátria, porque não tem, não tem. Vamos parar de dividir o país dessa maneira. Lula não é santo, Bolsonaro também não é santo. Eu falo dos dois aqui e tomo porrada dos dois lados, né? Não adianta, não adianta. Como diria o Bertolt Brecht, um filósofo alemão, pobre é a nação que precisa de heróis. E aqui parece que a gente quer um político com uma capa de super-homem que vá salvar o Brasil. Mande pra mim sua mensagem aqui no 99994-1110. Venha conosco, o sorteio do relógio da Metals esperando você. Quem sabe não vai ser seu aquele relógio maravilhoso, aquele mesmo que é pro pulso do melhor em campo, que vai pro pulso do melhor em campo. Venha com a gente e a bola segue rolando na Neoquímica Arena. 9 minutos, Santos 0, Coritiba 1. O livro Londrina de Braços Abertos, 90 anos, está à venda nas lojas Sebo Capricho, na Rua Mato Grosso, 211, e na Praça 7 de Setembro, 50B. Também disponível pelo site sebocapricho.com.br, com entrega para todo o Brasil. Eu nunca vi essa situação de alguém concordar com absolutamente tudo que esse ou aquele político fazem. Você concorda com tudo que acontece na sua casa? Você concorda com tudo que tua mulher faz? Tudo que seu marido faz? Tudo que sua mãe faz? Seu pai faz? Então por que que você acha que tudo que um político faz é a perfeição? Se alguém discorda de uma coisa, determinado político já é do outro lado. Gente, vamos abrir a cabeça. A grande questão do país é a cegueira ideológica. É o que eu sempre falo no Conexão Pai Querer. Quando o radicalismo entra pela porta, a inteligência sai pela janela. E não... O cara discorda da mãe, discorda do filho, da filha, e concorda com absolutamente tudo que determinados políticos fazem. É porque é uma lavagem cerebral. Gente do céu, não, vamos falar de futebol, vai. Chega de falar de política. Linhares, por isso que eu sou seu fã. Suas palavras sempre cirúrgicas. Fala realmente o que o povo gosta de ouvir. Obrigado, amigão Éder. Dou aqui minha opinião, né? O Carlos Polo. O Casagrande era um candeludo, tem inveja de quem é craque. E como jornalista, é pior do que jogando. Você sabe, Carlos Polo, que o Casagrande, ele teve os problemas com as drogas que ele teve. E uma coisa que, na época, eu até enalteci. Ele foi um cara que teve coragem de dar cara pra bater, né? Que é difícil. Comentarista da Globo, né? Teve um acidente lá, um dia que ele tava cheirado, que ele pegou o carro e tinham vários carros parados, ele... bateu em 4, 5 carros, o carro capotou, ele quase morreu, e ele teve a hombridade da cara pra bater, falou do vício, e o que o Casagrande fazia, eu não sei se ainda faz, uma coisa que era muito legal, sabe? Ele fazia gratuitamente palestras no Brasil inteiro, em escolas pra chegar e falar a respeito das drogas, dos perigos, inclusive em 2012, há muito tempo, antes dessa questão de polarização, ele teve aqui em Londrina, fui lá entrevistá-lo, até falei, Casagrande, você tinha que fazer esse trabalho também, cara, pra ex-jogadores, igual você, que você caiu, já usava droga quando jogava o Casagrande, só que depois piorou, depois que ele parou de jogar, piorou, porque fica aquele vazio, a síndrome do estádio vazio. Falei, Casão, você pensou já em fazer isso pra ex-jogadores? Falei, a verdade, uma coisa, eu nunca fui convidado pra falar com ex-jogadores, mas eu acho que seria uma coisa interessante. Então assim, foi o cara que deu a cara pra bater, viu, o Carlos Polo. Mas depois ele caiu nessa questão também de polarização, enfim, né? É uma situação complicada e acabou que ficou bem difícil pra ele nesse ponto, que a antipatia acabou sendo geral. 11 horas mais 17 minutos, agora vamos escalar. Hoje tem Botafogo e Corinthians, Botafogo contra o Timão. O jogo vai ser lá no Nilton Santos, um dos maiores jogadores da história do futebol do mundo. Às 16h, a bola rola aqui na Paiquerê, em 91,7. Jefferson Oliveira, J. Matheus, Sérgio Ribeiro, Nelson Magro e Valdeir Jorge na jogada. Eu quero o hino do Fogão, Valdeir Jorge, hino do Botafogo. Botafogo de futebol e regatas. Que agora tá nessa situação, Botafogo, hein, gente? Puxa vida, por isso que a gente fala negócio de SAF, é sempre complicado. Botafogo abriu as portas, para não falar que abriu as pernas, pro primeiro milionário que chegou com um caminhão de dinheiro, o John Textor. Olha só o que aconteceu, tá em recuperação judicial a SAF. O Botafogo viveu em 2024 momentos mais gloriosos da sua história, ganhando a Libertadores e o Brasileiro no mesmo ano, uma Libertadores inédita, o último dos 12 grandes do país a ganhar a Libertadores foi o Fogão, um título nacional depois de 29 anos, e de repente tudo aquilo vira um grande pesadelo. E o Botafogo, o Franklin Carvalho deve fazer mudanças no time, na equipe. Botafogo foi eliminado pela Chapecoense, hein? Pela Chapecoense na Copa do Brasil. Então, o provável Botafogo, que não vai ter o Alan, o Caio Pantaleão e o Nathan Fernandes. Neto no gol, Vitinho, Ferrarese, Bastos e Alex Telles. Medina, Danilo e Edenilson. Júnior Santos, Arthur Cabral e Cadi. É o time do Botafogo para enfrentar o Timão. E antes de escalar o Corinthians, quero colocar aqui uma montagem espetacular que o Valdeir Jorge fez quando o Botafogo foi campeão da Libertadores naquele 30 de novembro de 2024. Olha, você não gosta de Botafogo, né? Você não é botafoguense? Cara, mas você gosta de rádio, não gosta? Você gosta de emoção. Você vai se arrepiar. O clube da Estrela Solitária, que um dia teve Garrincha, um dia teve Nilton Santos, como é que era? Manga, Joel, Zé Maria, Nilton Santos e Rildo. Aí no meio de campo tinha Didi e Ayrton. O ataque, Garrincha, Quarentinha, Mário Jorge, Lobo Zagallo. Que time do Botafogo, hein? Que time do Botafogo. Garrincha, Quarentinha e Mário Jorge, Lobo Zagallo. Timaço realmente do Fogão. E eu quero colocar aqui camisa 7 histórica do Botafogo, que foi do Garrincha, que depois foi do Maurício, que fez o gol do título em 89. Depois do Túlio Maravilha, o Seven Túlio, que usava o número 7 em 95, em alusão a Seven Up. A Seven Up, que era a patrocinadora do clube. E depois a camisa 7, né, que foi do Júnior Santos, do Luiz Henrique, aliás, que fez um dos gols na final, com o Botafogo sendo campeão. Então, a mística da camisa 7, trabalho fantástico do nosso Valdeir Jorge.
Conquista mágica para a vida do Botafogo! Uma noite especial, final de ano, para recordar e guardar no fundo do coração o sentimento que já vai tomando o olhar do povo carioca, do torcedor do Botafogo pelo planeta, pelo Brasil. Flamengo é campeão, Botafogo não disse título, Vasco é campeão, Botafogo não disse título, Fluminense é campeão e o Fogão não tinha. Tá chegando a hora, quem sabe faz a hora, não espera acontecer, Fogão. Emociona o seu povo, emociona a sua gente, vai ser dono da América, o Botafogo será campeão da Copa Libertadores da América, e vem aí o gol do título, a bola batida, Júnior Santos bateu, tá lá!
A bola dormiu no barbante, o povo viu.
Gol do campeão! Olha o momento maior do futebol! Olha a beleza do futebol! Parabéns, Botafogo, legítimo campeão! Chora, 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 torcedor do Botafogo! São lágrimas que saem do fundo da alma! Isso é futebol! Objeto de desejo e amor! O Fogão é o amor desse povo! O Fogão é o amor desse povo! A bola tá na rede! É campeão da América! E agora É pra sortir da rede, confere o placar. Futebol sem gol, não é futebol. O Botafogo é campeão da Copa Libertadores da América. Quem sabe faz a hora, Fogão. Quem sabe faz a hora, não espera acontecer. Isso é futebol que mexe com a gente. Isso é futebol que encanta os olhares. Toma conta a emoção no Rio. Toma conta na Argentina. Os jogadores se abraçam no gramado do estádio Monumental de Núñez em Buenos Aires. Choram porque sabem da importância, da realidade, da conquista do principal troféu do nosso continente. Isso é futebol que emociona. É por isso que eu sempre digo, para quem gosta de futebol, tem que sentir da pele ao osso, chegou seu dia. Emociona o seu povo, Botafogo, tão carente de espetáculo, de conquista de títulos, que já conquista o que tem de melhor para a temporada. É dono da América. América se rende ao futebol do time do Rio de Janeiro e caminha agora a passos largos, olhando para a conquista do Campeonato Brasileiro. É um ano espetacular, mágico, para guardar no fundo da alma. É campeão da América, estrela solitária no São Paulo.
Muita festa, muita comemoração nas arquibancadas e no gramado de um time que começou lá na pré-Libertadores e que começou mal, né? Quase não se classifica para a fase de grupos, mas foi se arrumando, foi crescendo ao longo da temporada e conquista um título totalmente merecido, né? Não há nenhuma dúvida que o Botafogo joga o melhor futebol da América do Sul na temporada e coroa o bom futebol, o bom trabalho com o resultado, com o título.
Botafogo, Botafogo, campeão desde 1900.
Que trabalho maravilhoso do Valdeir Jorge. E sai o segundo gol do Coritiba, o Carrasco de novo, Breno Lopes, hein? Santos 0, Coritiba 2 na Neoquímica Arena. Que coisa! Agora vamos escalar o Corinthians, o hino do Timão. Valdeir Jorge, sobe o hino aí!
Salve o Corinthians!
Corinthians se recuperando, bateu no São Paulo 3-2, para variar, na Neoquímica Arena no domingo passado, e venceu o Barra pela Copa do Brasil, uma coisa protocolar, venceu o Barra e avançou. E o provável Corinthians, Coritimão, saiu da zona do rebaixamento. Deixa eu ver se voltou aqui, dependendo de outros resultados aqui. Deixa eu ver se o Corinthians voltou, que tivemos jogos ontem. Até pegar aqui a classificação, porque de repente eu posso estar enganado, mas creio que não tenha voltado o Timão. Deixa eu confirmar aqui. Não, não voltou. Tá um ponto da zona do rebaixamento. O Corinthians apertadinho, hein? Apertadinho. E o Timão tem vários desfalques. Aliás, será que o Memphis Depay continua ou não? Deve ter reunião com a Gaviões da Fiel, com a torcida organizada, para alinhar algumas coisas. Ele aceitaria receber menos, mas o Corinthians deve para ele mais de 40 milhões de reais. Enquanto isso, daqui a pouco tem a Copa do Mundo. O Gabriel Paulista suspenso tá fora. O Zacaria Labiat, dores no joelho direito. Depay, Charles Vitinho, Pedro Choca e o Kaique também. O Kaique também é desfalque. Hugo Souza no gol, pensando na convocação de amanhã. Será que pinta o Hugo Souza? Você convocaria o Hugo Souza? Estaria entre os seus três goleiros ou não? Mateuzinho, o nosso Mateuzinho, na lateral direita, filho da dona Luciana e do seu Gerson. André Ramalho, Gustavo Henrique e Matheus Bidu. Ranieri, que tá numa boa fase, hein? Carrijo, Breno Bidon e Rodrigo Garro. Fosse brasileiro, o Rodrigo Garro estaria na seleção. Lingard e Yuri Alberto, que surpreendentemente pediu para sair. Diz que quer ser negociado, acho que já cumpriu o seu ciclo no Corinthians vai depender de um acordo. O Corinthians quer da parte dele 20 milhões de euros, que tem a parte também de empresários, tem a parte do Zenit, aquela coisa toda, mas o Corinthians quer 20 milhões de euros na mão. É o time do técnico Fernando Diniz. E vamos relembrar aqui, Libertadores da América 1996. Era o Botafogo campeão brasileiro e o Corinthians campeão da Copa do Brasil. E grandes nomes do timão em campo, hein? Bom, Botafogo então nem se fala, era o time campeão da Libertadores da América, do Campeonato Brasileiro. Mas um belo time do Corinthians, vamos celebrar, na voz de José Silvério, o pai do gol, à época, na Rádio Jovem Pan de São Paulo.
Levantou direto, bate a bola na zaga, sobrou pra Silvinho, pra Toma, disparou, cruzado pra Edmundo de calcanhar, tocou, voltou, bateu, gol, gol!
Corinthians, gols do Leonardo, lembram dele, atacante? Jogou no Sport Recife, jogou no Vasco da Gama, foi pro Palmeiras também, jogou no Corinthians, faleceu há alguns anos o Leonardo. O Edmundo vestindo a camisa número 8. O Edmundo estreou no Corinthians numa partida amistosa contra o Coritiba, na noite chuvosa, no Pacaembu. Ele entrou no lugar do Luizinho Pequeno Polegar. Então foi uma situação, né, Luizinho, já bem de idade, teve alguns minutos em campo. Entrou o Edmundo no lugar dele e ele vestiu a camisa 8, que era do Luizinho. Uma passagem de bastão. Edmundo tinha acabado de se envolver meses antes. Ela estreou em janeiro e em dezembro, dia 3 de dezembro, se eu não estou enganado, 2, 3 de dezembro, teve o acidente do Edmundo lá na Lagoa Rodrigo de Freitas, que 3 jovens morreram. Edmundo precisava sair do Rio por causa disso, estava no Flamengo na época, para respirar o novo ar. Ele foi pro Corinthians com apenas 6 meses no Corinthians, mas teve números muito bons, viu? Números muito bons. O Edmundo teve números muito bons também com a camisa do Santos, mas ficou pouco tempo, ficou apenas um semestre no ano 2000. E o Marcelinho Carioca, a cobrança dele, ele bateu pra bola quicar antes do goleiro Wagner, e o Valdir Jorge falou, rapaz, a bola bateu nas duas traves mesmo. Marcelinho Carioca, um gigante na história do Esporte Clube Corinthians Paulista. O Coritiba vai vencendo 2-0 o Santos na Neoquímica Arena. A expectativa, último jogo antes da convocação, se o Neymar vai ser chamado ou não. Mas eu fico pensando também o seguinte, sabe, gente? O Neymar convocado, preso lá nos Estados Unidos, andando na concentração, só treinando, focado só nisso. Porque essa primeira fase é uma baba pra tudo quanto é time. Pro Brasil também, eu acho que vai ser relativamente tranquila. Tem o Marrocos, que é um adversário complicado, vice-campeão africano, embora no tapetão tenha ganho título, que perdeu para Senegal, mas teve aquela coisa de Senegal, o pênalti no último minuto lá, que Senegal os jogadores se retiraram de campo e até o jogador perdeu, o Ibrahim Dias perdeu o pênalti, mas os jogadores voltaram antes da cobrança, depois Senegal acabou ganhando nos pênaltis, aquela coisa toda, e daí caçaram o título do Senegal, deram para Marrocos. E até o zagueiro do Senegal falou assim: tá bom, vocês querem o título? Então vocês vêm aqui buscar a taça. Situação absurda, política realmente, ter tirado o título de Senegal. É, mas enfim, tem Marrocos, adversário difícil, depois pega o Haiti e convenhamos, vai ser jogo para dar uma caixa, e a Escócia, que é uma velha freguesa. Então você imagina só, quando chegar na segunda fase, o Neymar preso, só treinando nos Estados Unidos, sem balada, sem mulherada, ele tem tudo para render e muito bem. Pelo menos estou apostando nisso. Marcos Moro, grande Marcos Moro. Rodrigo, baita programa. Obrigado. Um abraço para você. O Nivaldo Santos também tá na área. Grande Nivaldo Santos. Linhares, mesmo com chuva, ouvindo. Concordo com você, falar de política, você sabe quase tudo, as palavras florescem na sua mente. Obrigado, Nivaldo. Apenas uma opinião, né? Até o Célio Guergoleto fala aqui: Rodrigo, pobre do país que tem que escolher entre Lula e Bolsonaro. País com tantas riquezas naturais, com tanta coisa aqui no Brasil, a gente dá idolatrando um lado e o outro, hein? Nenhum dos dois tem que ser idolatrado, concordo contigo, muito pelo contrário, viu? Ayrton de Souza, domingo de chuva, ouvindo o plantão, Tubarão a zero, Ayrton de Souza do sítio Fujita de Congonhas, distrito de Cornélio Procópio. Rodrigo, olha aí, parece que eles gostaram de levar seis, pois é, foi uma delícia, né? Agora o Operário levou seis também do Paranense sub-15 do PSTC. Meu Deus do céu. Quem que mandou aqui pra mim? Foi o Edmilson. Edmilson, que delícia, hein, rapaz? Podia levar seis do Tubarão também, viu? Mas o que eu falei, viu, Edmilson? Vamos brincar, tirar um sarrinho, mas não muito, né? Porque amanhã tem Londrina em campo e na fase que o Tubarão tá, eu vou te falar, não dá pra tirar muita coisa, não. O Paulo Vilaça, Linhares, que narração, o José Silvério tirou o gol do fundo da alma. Parece que narrador que foi o José Silvério também, que precisão que tinha o José Silvério, né? Meu Deus, o pai do gol, Milton Neves chamava o José Silvério de pai do gol nos tempos da Rádio Bandeirantes, porque ele dizia que o Silvério gritava gol antes da bola entrar. E realmente, né, você foi ver bem a antevisão que ele tinha ali dos fatos, né, quando ele tava narrando, realmente um baita narrador, Zé Silvério. É que o Rádio Paulista tem ali a Santíssima Trindade, eu pelo menos considero assim, que é Pedro, não nessa ordem necessariamente, tá? Pedro Luiz Pauliello, da Copa de 58, o Pedro Luiz tinha uma precisão inacreditável para narrar os lances. Você sentia dentro do gramado até. Bota uma narração do Pedro Luiz e ouça. Parece que você tá no gramado até. Tanta precisão. Mas não tinha o grito de gol, por exemplo, que tinha Osmar Santos. Osmar Santos sabia fazer o show. Independentemente do jogo, Osmar Santos fazia o show por si só. Então, pra mim, nessa Santíssima Trindade, Pedro Luiz, Osmar Santos e Fiore Gilhote. Não nessa ordem, necessariamente, repito. E o Zé Silvério tá ali também, viu? Tá ali nesse, quase que nesse bolo. Tá nesse rol aí, porque realmente foi um baita narrador. Aliás, grandes narradores do Rádio Paulista, Oswaldo Maciel, gostava muito também do Dirceu Maravilha, muito bom narrador. Éder Luiz, outro monstro. Grandíssimos nomes nós tivemos, hein? Que vitória do Náutico, hein? Parabéns, que vexame em casa, fantasminha. Tá se divertindo aqui também, o Walter, o pessoal fazendo a festa. Margarete Camussi, grande abraço, bom domingo, Margarete. Ô, Marcelo Motomura, um abração pra você, tá na área aqui no nosso plantão, Pai Querer. Fibrite Lux Telhas, telhas transparentes, telhas de PVC, com a Fibrite você nunca fica na mão. Não é isso, Delay? Tubarão de Barbatanas, pode chover, pode fazer sol, pode ser primavera, verão, outono, inverno, não importa, viu? Com as telhas da Fibrite, você não tem dor de cabeça. Você até esquece que existem telhas. Assim que é bom. Telhas leves, resistentes, fácil instalação, muita durabilidade. Gente, são 38 anos de tradição. São quase 4 décadas. Tem filiais em Curitiba, em São Paulo também. Fibrite Lux Telhas fica na Avenida Nassim Jabur, 701, ali na marginal da Avenida Brasília. Telefone é o 3329-3332, com a Fibrite Lux Telhas. tá construindo, tá reformando, lembre-se sempre, com a Fibrite, cobriu, está coberto. E o Gabriel Brazão acaba de fazer um milagre na Neoquímica Arena. No jogo Santos e Coritiba, tá 2-0 pro Coxa, e sim, o jogo tá sendo no estádio do Corinthians, atrapalhada do zagueiro do Santos. Olha, e fez uma defesa espetacular o Gabriel Brazão, que é muito bom goleiro também, viu? Muito bom goleiro. Com tempo lesionado, mas um baita goleiro, mas o Coxa vai vencendo. Vamos pro intervalo comercial, Valdeir Jorge? 11:38, na volta tem mais.
Plantão Vai Querer. O rádio a serviço da informação. Vai J. Matheus, Fiore Luiz, Vanderlei Rodrigues, Reinaldo Furlan, Matheus Camargo, Fábio Fernandes. Esse é o time do Bate-Bola que conta as novidades do esporte pra você. Bate-Bola da equipe total, de segunda a sábado, meio-dia.
Criar negócios é criar conexões, mas para atingir o sucesso é preciso ir além de conexões digitais. É preciso se conectar com gente de verdade, mesmo que à distância. Pessoas que nos conectam a novas ideias e possibilidades. Investimentos e a realização de grandes metas que cooperam para o nosso crescimento.
Se conectar com pessoas faz muito bem.
Sicoob Ouro Verde, conexões que vão além.
Vai Querer 91,7.
Hora pra obra.
Começou a feira de aquecimento e instalações da Obra Max. Produtos de qualidade profissional com os menores preços do mercado. Ducha Foruse só R$39,90. Ducha eletrônica Zagonel só R$99,90. Mini disjuntor bipolar VEG só R$26,89. Avenida Tiradentes 5175 no Silo 2, em frente ao Café Cacique. De segunda a sábado das 7 às 21, domingo das 9 às 17 horas e feriados das 8 às 18 horas. Compre de onde estiver em obramax.com.br.
Bora pra obra, bora pra obra, Max.
Plantão Vai Querer. O rádio a serviço da informação.
Vai Querer. Rodrigo Linhares.
11:40, estamos de volta com o nosso plantão Vai Querer, valendo o relógio da Metals pra você. Mande pra gente o seu nome completo. Nessa chuvinha, hein? Nesse tempo frio, estamos o quê? Com 18 graus? Nada mal, de repente, levar o relógio da Metals ouvindo o plantão, hein? Manda pra mim aqui o seu nome completo. Alô, João Paulo da Gleba! Opa! Passando aqui o João Paulo da Gleba, ele fala aqui, narrador bom também, o Luiz Penido. É, o Luiz Penido já é do Rio. Luiz Penido, Zé Carlos Araújo estão nativos até hoje. Dolcei Bueno de Camargo, Dolcei Camargo, que é paulista de Itápolis, mas fez história no Rádio Carioca. Aí nós temos a dupla imbatível, Valdir Amaral e Jorge Cury. Jorge Cury Mineiro de Caxambu, os dois revezavam na Rádio Globo, né? Cada um narrava um tempo, os dois gigantes também. Mas o Jorge Cury, pra mim, foi o maior narrador da história do Rádio Carioca. Maravilhoso. Aí você tem Pedro Ernesto Denardim, no Rio Grande do Sul. Haroldo de Souza, que é paranense aqui de Jacarezinho. E o Armindo Antônio Ranzolin, também um narrador gigantesco. Aí em Minas Gerais a gente tem hoje o Mário Henrique Caixa, que inclusive é deputado federal, dois mandatos já, um baita do narrador, muito identificado com a torcida do Atlético Mineiro. Tanto tem um lance, uma falta, por exemplo, é perigosa a favor do Atlético, a torcida começa a gritar: Caixa, Caixa! E quando ele é narra, ele fala: é gol! Aí tem uma vinheta: Caixa, Caixa, Caixa! A identificação que ele tem com a torcida do Galo: Bica Bicudo, Bica Bicudo! Lá atrás o Viri Gonzer, que passou aqui pela Paiquerê, que era o homem que narrava os jogos do Atlético. Alberto Rodrigues do Vibrante, narrou durante muitos anos o Cruzeiro, agora quem narra na Itatiaia é o Piquitito. Grandes nomes mesmo, hein? Do Rádio Mineiro também. Milton Naves, que faleceu ontem. Rádio Paulista também, esqueci de falar de Joseval Peixoto. Ele e Osmar Santos se revezavam na Jovem Pan, nas transmissões. Aí tinha lá até nos jornais, né? Tinha ali aqueles anúncios. Quando não é um, é outro. Osmar Santos e Joseval Peixoto. Tive a honra de entrevistar Joseval Peixoto aqui também. Narração muito marcante dele, do gol mil do Pelé pela Rádio Jovem Pan. Dia 19 de novembro de 1969, a transmissão da Pan. Quando fez o gol o Pelé, o primeiro repórter a chegar no Pelé, que depois todos os repórteres vieram atrás dele, o Pelé entrou no gol, pegou a bola da rede, deu um beijo, foi o Geraldo Blota, o GB da Jovem Pan. E o Pelé usou a frase célebre: dedico esse gol às criancinhas pobres do Brasil. Alguém aqui nesse país tem que olhar por elas. E desceram o pau no Pelé, falaram que o Pelé estava fazendo demagogia, aquela coisa toda, hein? Ah, se tivesse ouvido o Pelé, que nós teríamos muito menos presídios hoje em dia. Um abraço pro professor querido, professor Salgueiro. Tá com o Davizinho hoje, professor? Tá com o Davizinho? Um abraço aí, hein? 11 horas, mais 43 minutos, Lupo Esporte, roupas de treino com muita tecnologia para você. Tecnologia, conforto, conforto, durabilidade e elegância. A linha tá maravilhosa. A Lupo é uma das marcas mais tradicionais do Brasil, com 105 anos de história. A Lupo é sinônimo de Brasil, veste o brasileiro há tantos anos e traz toda a linha fitness para você. Camisetas e bermudas masculinas, femininas, blusas térmicas, que tem o calor do corpo e retardam a perda de temperatura, mão na roda nesses dias frios, tem calças, shorts e bermudas, sapatilhas para pilates e toda a linha bike para você que curte pedalar, para a galera do pedal. E comprando acima de R$600, ganhe uma caneca térmica exclusiva. Pratique esporte, pratique Lupo. Lupo Esporte espera você no Shopping Catuaí. São duas lojas no Catuaí, né, Brunão? Né, Elaine? Tem a Lupo tradicional, moda íntima masculina e feminina e meias em geral, e a Lupo Esporte com toda a linha fitness no Shopping Catuaí. E o Santos vai levando um baile do Coritiba, hein? Agora o Josué faz o terceiro gol de pênalti. Coritiba 3, Santos 0. Rapaz do céu, que baile! E o ouvinte fala aqui, o Ivonei Fuentes, que o Haroldo de Souza tá na Rádio Grenal. Verdade, tá na Grenal. Tá lá mesmo, já há algum tempo, né? E de Itapuá, o nosso Walter de Almeida. Como é que tá o tempo aí em Itapuá, hein, Walter? Como é que tá o tempo? O Rubem Ferreira de Aguiar. Acho que o Tubarão precisa vencer amanhã, que tudo vai mudar, a moral dos jogadores. Aí vem outros ares, vai respirar, pode acreditar. E bota pra frente então, hino do Londrina aí, meu caro Valdem Jorge, hino do Tubarão.
O azul celeste da tua bandeira, simbolizando o céu do Paraná. O branco, a paz e tua gente.
Vamos celebrar então essa virada do Londrina contra a Ponte Preta. 2021 era o feriado 15 de novembro, hein? E o Londrina se safou no dia 28 de novembro daquele ano, fazendo 3-0 contra o Vasco. Aqui no Estádio do Café, inclusive com o goleiro César pegando o pênalti. E nesse mesmo ano, o Londrina venceu o Vasco em São Januário. Lembram? Em agosto daquele ano, um gol marcado pelo Marcelinho e outro gol marcado pelo Safira. 2-1 de virada lá em São Januário. Ali não tem jeito. Ali é tudo nosso mesmo. Ali é tudo nosso. Mas enfim, antes de se safar do rebaixamento contra o Vasco aqui no Estádio do Café, o Londrina estava penduradíssimo e pegou a Ponte Preta, a macaca campineira aqui, o café lotado, o pessoal apoiando, estava 1-0 para a Ponte. Mas veio a virada e o Tubarão seguia na trilha para escapar do rebaixamento e ainda bem, escapou mesmo. Narrou J. Matheus.
Moisés marcou logo aos 3 minutos. A expectativa da torcida. Atenção, com o torcedor apoiando. Zeca vai bater. Autorizado, partiu, bateu e é gol! Gol! Estádio do Café abre um novo horizonte para o Londrina no jogo. Tubarão começou perdendo logo de cara. Zeca empata cobrando o pênalti, e que esse pênalti seja a mudança do destino do Londrina, não só no jogo, mas também no Campeonato Brasileiro da Série B. Empata o Londrina, agora Londrina 1, Ponte Preta 1. E a torcida inflamada aqui no Estádio do Café é uma situação que dá muito ânimo para o time dentro de campo. O Zeca bateu bem no cantinho, Matheus. Se não fosse no canto, o Ivan pegaria. Que o Ivan foi na bola, se esticou todo, até se machucou o goleiro da Ponte Preta. Zeca, o centroavante, marca um gol importantíssimo, empata o jogo. Tubarão vivo aqui no Estádio do Café.
Carregada a bola na ponta direita para Córdoba. Córdoba vai tentar a finta, passa pelo seu marcador, invadiu, desceu, cruzou, a bola disparada e o gol!
Saladiel finalizou, botou a bola pro fundo do gol. O gol para aliviar a situação. O gol para dar a vitória Londrina no cruzamento da direita. A bola passou pelo meio da área. Saladiel na esquerda. Ele tem nome de arcanjo. Se torna o anjo da guarda do Londrina nesta partida. 40 minutos de jogo. Saladiel finalmente saiu o gol dele, marca para Londrina, virada no Estádio do Café, provoca a alegria da torcida, o grito do torcedor, o entusiasmo, o agitar de braços, e o Londrina vira este jogo para tentar escapar do rebaixamento. Eu confirmo, 40 para 41 minutos, Saladiel, Londrina 2, Ponte Preta 1.
O futebol conta umas histórias que ficam marcadas no coração de qualquer torcedor. Não importa o time. Hoje aqui a história é Alves Celeste. De repente, Saladiel se alinhou para entrar em campo. Houve até alguém que gritasse: Saladiel vai entrar no jogo. E daqui a pouco, na primeira vez que toca na bola, Matheus, jogada pela direita do Córdoba, na insistência fez o cruzamento rasteiro. Zeca brigou pela bola no primeiro pau, passou por ele, mas também passou pela zaga. E aí o Saladiel, a bola se ofereceu pro Saladiel. Ele só cutucou com a perna canhota. Que gol histórico, que gol importante, é mais uma história escrita por esse futebol que nós amamos tanto. Tubarão na frente, vivo no campeonato 2-1.
E aí o Saladiel pegou uma vez na bola, entrou no jogo, pegou uma vez na bola e fez o gol. Tava escrito nas estrelas que o Tubarão não ia cair. E o Saladiel, sempre eu falo isso aqui, ele fez dois gols do Londrina, dois. Ele fez esse gol que livrou do rebaixamento e fez o gol na semifinal contra o Operário nesse ano no Paranaense, que colocou o Tubarão na decisão para ser campeão contra o Cascavel. Então a gente pega, o Saladiel fez pouco no todo, mas até agora fez muito mais que o Gilberto, por exemplo, ou não. Hã? Gilberto jogou que 12, 13 partidas, não fez gol no Londrina ainda. Gilberto muito mais jogador que o Saladiel, nem se compara. Só que o Saladiel fez gols importantes, né? Mercury Tintas, pra colorir esse domingão cinzento, só mesmo Mercury Tintas, a fábrica que está revolucionando o mercado com cores e soluções para cada projeto. Da sua casa ao seu negócio, da sua indústria ao seu carro, a Mercury Tintas tem a solução perfeita para você. Nossa linha imobiliária transforma ambientes, trazendo vida e proteção duradoura para sua casa ou empreendimento. Quer dar uma renovada naquele cantinho que é especial para você, mas está precisando de uma cara nova? A Mercury Tintas tem a cor dos seus sonhos. Mercury Tintas, desde 2003, uma fábrica automatizada, inovadora, que fabrica sua própria resina, resultando maior custo-benefício e padronização de qualidade. Mercury Tintas, tintas de alta performance, tintas especializadas, venha se surpreender com os resultados que nós vamos te proporcionar. Mercury Tintas, há mais de 20 anos com você. 11:52, Linhares, esse jogo contra o Vasco, eu estava lá, e o Carlos Alberto Garcia chorando de emoção. Verdade, né, Ivonei? Essa dica que o Londrina se safou, que o Zeca realmente entrou no Tubarão para fazer a diferença, veio da Série C, tinha feito um gol na Série C, todo mundo bateu aqui quando ele foi contratado, eu também, ele acabou salvando o Londrina, teve uma grande jornada também naquela ocasião. o Generino Francisco de Almeida. Eu quero o relógio Linhares, Londrina 2, Ponte Preta 1, Luizinho de Andirá e o Rafael da Vila Araponguinha ligados no programa. Ô, João Flávio Rebola, em Santa Catarina, frio e nublado hoje, esperando a tainha na praia. Ô, delícia, hein? Eu gostava, viu, ô João Flávio Rebola, quando eu ia pra Floripa, faz tempo que eu não vou, a tia da minha ex-mulher fazia umas ovas da tainha também, que era um negócio delicioso, viu? Que coisa espetacular. Rodrigo, eu tive o prazer de saber da goleada que o Fantasminha levou. Se tivesse sido 10, teria sido pouco. Sem contar a qualidade do pasto que eles chamam de estádio. Celestio, jura aí. Agora fica todo mundo feliz da vida, né? Todo mundo feliz da vida. A Rose do Avelino, Linhares, estou fazendo meu almoço e ouvindo esse programa que amo. Obrigado, querida. Parabéns e obrigada por me proporcionar todas as manhãs, o domingo, o privilégio de poder acompanhar vocês. Ô, Rose, o privilégio é todo nosso, viu? Pode ter certeza, tê-la como ouvinte. A Graciele Nicolino, neta do Aldivino. Graciele, ó, um beijo do tio Rodrigo Linhares pra você. E o Neymar saindo de campo agora, viu, gente? Saindo de campo agagora, tá 3-0 pro Curitiba. E o Neymar pegou alguma coisa que ele tinha na mão. Não era faixa de capitão, não. Acho que era tipo essa coisa que eles botam na munheca aí, essa munhequeira, pegou e tacou no chão na entrada pro vestiário. Tá pé da vida do Neymar, porque o Santos não tá conseguindo jogar e ele também não. Aliás, muito pelo contrário, levando um baile do Coxa, o Santos, no jogo na casa corintiana, lá na Neoquímica Arena. Olha, 3-0 e o Gabriel Brazão fazendo grandes defesas. Pelo jeito, eu não tô conseguindo ver tanto o jogo que eu tô aqui falando, né? A gente não consegue assobiar e chupar cana ao mesmo tempo, mas a gente dá uma olhada aqui. Olha, um baile realmente. Vamos escalar o Mengão agora, meu caro Valdeir Jorge. Vamos de Flamengo, que pega o Atlético Paranaense hoje na Arena da Baixada. Na Arena da Baixada, o jogo vai ser às 19h30. Se o Flamengo ganhar, ele fica apenas 2 pontos do Palmeiras. Ainda vai ter um jogo a menos, hein? Aí, meu amigo, Palmeiras já sente o bafo quente do Flamengo no cangote, mas o Flamengo foi eliminado pelo Vitória na Copa do Brasil nesse meio de semana. Vexame, hein? Quis poupar alguns jogadores também. O Pedro entrou só no decorrer da partida e levou a tamancada o Flamengo. O projeto era tríplice coroa, inédita, com esses títulos que eu vou dizer. Cruzeiro, por exemplo, ganhou a tríplice coroa em 2003. Copa do Brasil, Mineiro e Brasileiro. O Galo ganhou também em 2021. Mineiro, Brasileiro e Copa do Brasil. O Flamengo queria uma tríplice coroa que ninguém conseguiu até agora. Copa do Brasil, Libertadores e Brasileiro. Esse ano já não vai ser. Esse ano já era. O Palmeiras ganhou também essa tríplice coroa, acho, hein? O Palmeiras foi campeão da Libertadores, que é 2020. 2020, o Palmeiras foi campeão da Libertadores, mas não foi brasileiro, né? Foi paulista e da Libertadores. 2021 é o Palmeiras, não, peraí, Palmeiras não, 2021 também não foi Palmeiras, o Palmeiras não conseguiu tríplice coroa, não, só o Galo e o Cruzeiro mesmo. Vamos escalar então o provável Mengão, o Mengão de tanta gente, a maior nação do mundo. A Arrascaeta segue fora, ninguém sabe se joga Copa. O Luiz Araújo por questões pessoais, o De La Cruz não pode jogar em gramado sintético, o Plata, dores no joelho, o Pulgar, ombro direito, o Jorginho suspenso e o Everton Araújo suspenso também. Flamengo de Rossi no gol, Varela, Danilo, Léo Pereira e Alexandro. Lucas Paquetá, Léo Ortiz e Carrascal. Everton, Samuel Lino e Pedro. De olho na convocação de amanhã e quer, é claro, tentar, se não tiver na lista do Ancelotti, que ninguém divulgou ainda, só o Ancelotti e os auxiliares sabem, ele quer botar uma dúvida. De repente, vai que haja ali uma situação que o Ancelotti está pensando ali em alguma última vaga, alguma coisa em aberto. O Pedro quer arrebentar e garantir-se na Copa do Mundo de 2026, jogou 2022. E foi absurdo o Gabigol não ter ido junto com ele na Copa 2022, que vivia uma fase simplesmente fantástica também, o Gabigol. Agora vamos celebrar então Copa do Brasil 2013. Não era o Flamengo de hoje não, viu, gente? era o Flamengo, assim, afundado nas dívidas, com uma série de problemas, pegou o Atlético Paranaense na final e sagrou-se campeão. E um detalhe interessante, que apesar de ter chegado na final, o Wagner Mancini com o Atlético, depois do jogo ele foi demitido pelo Petralha no vestiário, cara. No vestiário. Não, o time jogou muito mal. Mas, presidente, pegamos o Flamengo no Maracanã. Não interessa. O senhor está demitido. O senhor está demitido. E demitiu no vestiário o Wagner Mancini. Mas hoje é uma discrepância muito grande entre Flamengo e Atlético Paranaense, mesmo o jogo sendo na Arena da Baixada. Luiz Penido, o penidaço da galera, na época na Rádio Tupi, narrou o título do Mengão.
Tremenda agitação, soltinho, saiu o goleiro, Hernani mesmo, defendeu o goleiro, botou pro Hernani, cruzou pra Paulinho, entrou na área, vai fazendo o domínio da bola, fez, botou no terreno, parou, prendeu, driblou o beck, rolou pra trás, pro Hernani, pro Enis, emenda, é campeão!
Tem
é campeão!
Bola na rede,
é tri, é tri, é tricampeão, o Flamengo ganha o título, o Flamengo ganha a taça, e Elias faz o gol do título, Elias com a camisa número 8, é o gol do título, é campeão, é campeão, é campeão, é Flamengo, cara, isso é Mengão, o dono da taça, o tri é logo ali, o tri chegou, vibra comigo, galera! Mengão tricampeão! Ele ia, respeito moço, patente alta, bigode grosso! Mengão tricampeão com emoção de montão! No pique da Globo, título do Flamengo! O primeiro de clube Flamengo. Do novo Maracanã! Rala, 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 furacão! Baratubão, bom é do Mengão, o couro come no Maraca em delírio, a nação de 40 milhões vibra, o couro come, o placar de Flamengo, Flamengo, Flamengão, Flamengaço, queridão, queridaço, Flamengo tricampeão da Copa do Brasil, Flamengo 1, Elias,
Atlético Paranaense
0. Faltando um minuto para o juiz apitar o fim do jogo. Vai começar a festa no gramado. Nas arquibancadas já começou. Mas o Flamengo ainda tem a passe de bola. Luiz Antônio passou de passagem pelo primeiro. Tocou para frente. Mendou. Hernani colocou no cantinho. Mendou.
Tem bola na rede.
A faixa, a consagração, o título, o tricampeonato pro Mengão. Gala, 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 furacão. Para o bom garoto do Mengão. O coro come do Maracanã. A nação vibra no Brasil inteiro. O placar na Rádio Globo de
Flamengo.
Flamengo tricampeão da Copa do Brasil 2.
Atlético Paranaense.
É, na verdade, o Luiz Penido na Rádio Globo, não na Tupi, como eu falei, porque nós tivemos, agora que eu lembrei aqui, 2012, uma humildade também do Zé Carlos Araújo, viu? Rara nesse meio, E quando eu entrevistei o Zé Carlos Araújo garotinho, nós falamos a respeito disso, dessa passagem que ele fez. Que o Zé Carlos Araújo estava saindo da Rádio Globo, indo para outro projeto. Aí saíram ele, saiu a equipe, ele, o Gerson Canhotinha de Ouro, o falecido Gilson Ricardo, que era um apresentador espetacular e repórter também. Aí ele estava indo para outro projeto na Transamérica, se eu não estou enganado, alguma coisa assim. E aí eles fizeram a passagem.